Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Regra é Não Ter Regras, a Netflix e a Cultura da Reinvenção é um livro de gestão e cultura organizacional escrito por Reed Hastings, cofundador da Netflix, em colaboração com Erin Meyer, professora e pesquisadora de gestão intercultural. Publicada no Brasil pela Intrínseca, a obra examina os princípios que orientaram a empresa em sua transição de locadora de DVDs para a plataforma global de entretenimento. O foco não está em uma fórmula de crescimento tecnológico, mas nas escolhas de pessoas que sustentaram velocidade de decisão, adaptação e experimentação. Hastings relata práticas desenvolvidas ao longo do tempo, enquanto Meyer as interpreta à luz de estudos sobre organizações e diferenças culturais. Entre os eixos do livro estão a elevada densidade de talentos, a franqueza nos feedbacks, a oferta de contexto em vez de controle e a redução de políticas corporativas. A proposta é deliberadamente provocadora, mostrar que regras podem ser substituídas por julgamento responsável em contextos específicos, sem defender que toda organização deva copiar literalmente o modelo da Netflix. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, liberdade com responsabilidade depende de condições exigentes. O princípio mais conhecido do livro, liberdade com responsabilidade, não equivale à ausência completa de limites. A Netflix busca reduzir aprovações, normas detalhadas e controles cotidianos para que profissionais experientes possam agir com rapidez em áreas como férias, despesas e decisões de trabalho. A referência central deixa de ser uma política minuciosa e passa a ser o interesse de longo prazo da empresa. Essa mudança transfere parte relevante da responsabilidade gerencial para cada pessoa da equipe. Para os autores, controles excessivos tendem a atrasar decisões e a induzir comportamentos de mera conformidade, especialmente em atividades criativas e em mercados instáveis. Contudo, a liberdade descrita só é viável quando há clareza sobre objetivos, acesso a informações e capacidade de discernimento. O livro também reconhece, de modo importante, que certas áreas exigem regras formais, sobretudo quando estão em jogo segurança, exigências legais, privacidade ou riscos operacionais graves. Portanto, a lição não é abolir processos indiscriminadamente. É perguntar se cada controle resolve um risco real ou apenas substitui confiança e competência por burocracia. Aplicada com critério, essa perspectiva leva líderes a diferenciar rotinas que pedem padronização de problemas que exigem autonomia, análise e adaptação. Em segundo lugar, densidade de talento redefine a relação entre desempenho e permanência. A noção de densidade de talento sustenta grande parte das práticas apresentadas. Hastings argumenta que equipes compostas por profissionais muito capazes, colaborativos e bem remunerados demandam menos supervisão e elevam o padrão de trabalho coletivo. A Netflix trata a organização mais como um time de alto desempenho do que como uma família. A permanência não seria garantida por lealdade afetiva, mas pela contribuição que a pessoa consegue oferecer às necessidades atuais da equipe. Essa visão explica a disposição da empresa para desligar profissionais adequados, porém não considerados os mais apropriados para uma fase ou função em transformação. O mecanismo procura evitar que a tolerância prolongada a desempenho insuficiente sobrecarregue colegas e reduza a qualidade das decisões. Ao mesmo tempo, é um dos aspectos mais controversos do livro. Um ambiente que associa segurança profissional a desempenho excepcional pode produzir ansiedade, competição improdutiva e menor disposição para discordar ou assumir riscos. Por isso, a aplicação responsável da ideia requer critérios transparentes, avaliação justa, remuneração compatível e cuidado para não confundir altas expectativas com arbitrariedade. A contribuição do livro está em explicitar que a autonomia ampla não é um benefício isolado, ela é construída sobre seleção rigorosa, desenvolvimento de competências e expectativas inequívocas. Em terceiro lugar, franqueza radical transforma feedback em instrumento de melhoria. O livro defende uma cultura de comunicação direta, na qual colegas e líderes ofereçam feedbacks frequentes e honestos. A intenção é reduzir o custo de problemas que permanecem ocultos por cordialidade, hierarquia ou medo de conflito. Em vez de reservar críticas para avaliações formais e tardias, a Netflix procura incorporar conversas francas ao trabalho cotidiano. Erin Meyer ajuda a situar essa prática no contexto das diferenças culturais. O que parece objetividade produtiva em um país pode ser entendido como rudeza ou humilhação em outro. Assim, uma organização global não pode simplesmente exigir franqueza sem ensinar como ela deve ser praticada e recebida. O valor do feedback depende de especificidade, oportunidade e foco em comportamentos ou decisões observáveis. Ele não deve servir como licença para agressividade pessoal. A obra também enfatiza uma orientação voltada ao futuro, isto é, usar a conversa para indicar caminhos de melhoria e não apenas registrar falhas passadas. Para gestores, o ponto prático é relevante e transparência exige exemplo da liderança, inclusive disposição para receber críticas de subordinados. Sem essa reciprocidade, a franqueza se torna comunicação de mão única. O livro mostra que reduzir regras só funciona quando a informação circula. Equipes que não conseguem expor riscos, erros e divergências não conseguem exercer julgamento responsável. Em quarto lugar, contexto em vez de controle desloca o papel da liderança, em vez de centralizar decisões ou prescrever cada etapa da execução. O modelo descrito propõe que líderes forneçam contexto. Isso significa compartilhar prioridades estratégicas, informações relevantes, restrições financeiras, riscos e razões que orientam uma decisão. Com esse quadro, pessoas mais próximas de um problema podem agir sem esperar autorização constante. A diferença é substancial: controlar busca garante conformidade. Dar contexto busca melhorar a qualidade do julgamento autônomo. Para uma empresa que atua em um setor sujeito a mudanças rápidas, essa descentralização pode acelerar respostas e ampliar a responsabilidade individual. O livro, porém, não apresenta a liderança como passiva. O líder precisa definir com precisão o que é importante, comunicar mudanças de direção e assumir a responsabilidade por montar uma equipe capaz de decidir bem. Também precisa intervir quando a autonomia não produz resultados ou quando os riscos superam a margem aceitável de experimentação. A proposta é particularmente útil para questionar a crença de que gestão equivale a acompanhamento permanente. Em trabalhos complexos, o excesso de aprovações pode afastar quem decide de quem conhece os detalhes do problema. Ainda assim, a adoção desse princípio requer maturidade organizacional. Sem estratégia compreensível, dados acessíveis e responsabilidades bem delimitadas, a expressão contexto em vez de controle pode apenas mascarar ambiguidade e abandono gerencial. Por último, reinvenção contínua exige revisar práticas que antes funcionaram. A história da Netflix serve ao livro como evidência de que uma cultura organizacional não pode ser tratada como um conjunto fixo de valores decorativos. A empresa mudou de negócio diversas vezes, passando do envio de DVDs ao streaming e à produção de conteúdo, e os autores associam essa capacidade à disposição de revisar estruturas, políticas e talentos conforme o contexto muda. A reinvenção, nesse sentido, não é uma celebração abstrata da novidade. Ela exige reconhecer que procedimentos eficientes em uma etapa podem se tornar obstáculos em outra. A Netflix procura favorecer experimentação e decisões rápidas porque entende que, em ambiente de inovação, esperar certeza completa pode custar oportunidades. Erros são tratados como fonte de aprendizado quando decorrem de apostas razoáveis e não de negligência ou falta de integridade. Essa distinção é decisiva. Tolerar falhas não significa aceitar qualquer resultado sem análise. O livro convida empresas a avaliarem se suas regras foram criadas para desafios ainda existentes ou se continuam vivas apenas por hábito. Entretanto, a obra não oferece uma receita universal para a transformação maçã. Organizações reguladas, industriais ou com grande impacto sobre a segurança precisam preservar controles que uma empresa digital de entretenimento pode flexibilizar. Seu mérito é propor uma pergunta recorrente e produtiva: quais práticas ajudam a organização a aprender e quais apenas protegem a rotina. Em conclusão, a regra é não ter regras interessa principalmente a líderes, profissionais de recursos humanos, fundadores, gestores de equipes criativas e pessoas que estudam cultura organizacional. Também pode ser útil a quem trabalha em empresas em transformação, pois oferece uma linguagem concreta para discutir autonomia, qualidade das contratações, feedback e velocidade decisória. O principal benefício prático não está em copiar políticas da Netflix, como a flexibilidade em férias ou despesas, mas em examinar as condições que tornam essas políticas possíveis em formação compartilhada, pessoas qualificadas, expectativas altas e liderança capaz de fornecer direção sem microgerenciar. Intelectualmente, o livro desafia a ideia de que organizações confiáveis precisam ser organizadas sobretudo por vigilância e procedimentos detalhados. Seu diferencial diante de muitos livros de negócios é a combinação entre o relato de um executivo diretamente envolvido na construção da empresa e a análise de Erin Meyer, que acrescenta questões de gestão intercultural e confronta simplificações do modelo. A obra tampouco deveria ser lida como retrato neutro ou completo da Netflix. Sua defesa da alta performance e dos desligamentos frequentes merece leitura crítica, especialmente pelos possíveis efeitos sobre segurança psicológica e bem-estar. Ainda assim, destaca-se por expor de forma clara os trade-offs de uma cultura de liberdade. Em vez de prometer harmonia universal, mostra que a autonomia ampla cobra competência, transparência e responsabilidade proporcional. Se você quiser apoiar Reed Hastings, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!